saúde e bem-estar.
Na segunda edição, então, aqui do programa, a gente recebe o Augusto Fascina, psicólogo. Eu diria que dispensa apresentações, porque já é bastante conhecido aqui da nossa audiência, né? Mas é sempre muito bom lembrar que o Augusto faz um trabalho maravilhoso no CRES e é sempre nossa fonte de informação, atende os nossos convites. Augusto, isso para nós é super importante, né? Conversarmos, termos esse apoio, essa colaboração de profissionais como você. Então, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, Bruno, boa tarde, Camila, boa tarde, os ouvintes, né? E que satisfação estar novamente aqui com vocês, principalmente de poder compartilhar, né? Os conhecimentos, eles precisam ser compartilhados, né? Então, fico honrado, né? E sempre que precisarem, pode contar conosco, que se não vem eu, vem uma colega, é, né, sempre à disposição, principalmente os profissionais da psicologia, né, cada vez mais amplo o número de profissionais, aí até para democratizar também o acesso a possibilidades de cuidado de saúde mental da população em geral.
Né? Ansiedade de jovens e crianças, o nosso tema de hoje para conversar com o psicólogo Augusto Fascina. E muito da nossa motivação para te trazer aqui, Augusto, é de uma matéria que foi lançada à primeira mão pela Zero Hora, e aproveito para compartilhar com a nossa audiência, falando sobre a ansiedade entre jovens, que aumentou, pasmem, 955% na rede pública do Rio Grande do Sul em 5 anos. Cenário que preocupa muito os especialistas. Como é que está essa realidade em Marau, Augusto?
Então, a questão da ansiedade, assim, é importante a gente descrever algumas coisas em relação a ela, né? A ansiedade de um certo nível, né? Assim como todas as nossas emoções, é importante que tenhamos.
Sim.
Né? Que a ansiedade também, ela acaba sendo um mecanismo de autopreservação, né? Porque é onde nos ajuda a prever, de uma certa forma, perigos futuros. Né? Por exemplo, eu não vou colocar a mão na tomada porque eu sei que lá vou levar um choque. Então, eu já vou estar antecedendo que algo ruim vai acontecer. Então, eu preciso ter isso também estabelecido em mim para que eu não venha, né, a correr riscos em relação a isso. O problema da ansiedade, ela é quando ela ultrapassa esses limites. Aí tudo pode vir a um problema. Né? Ela é exacerbado esse momento. Assim, né? Então, ela perpassa da questão da autossobrevivência para algumas questões das fantasias. Né? E em crianças e adolescentes, cada vez mais tem aumentado isso, sim, né? Até por causa da própria tecnologia. Né? Hoje a gente vem tendo muito acesso a diversos tipos de informações, né? E informações até, talvez não sejam nem informações, mas conteúdos midiáticos também, né? Que são os vídeos, são entretenimentos, produtos à venda, né? Que ficam aí nas redes sociais. E tudo é muito imediato também, né? Nós vivíamos assim uma cultura, a humanidade vem vivenciando assim culturas, que em um momento da vida nós tínhamos a preocupação em ser, né? Nós somos quem ser ou não ser, né? Eis a questão. Aí chegou uma etapa da humanidade que foi em ter, né? Em obter as coisas e ter as coisas para si. E hoje nós estamos vivenciando até uma certa cultura do parece ter. Parecer.
Não basta, né? Ser, tem que parecer.
Tem que parecer, que às vezes nem é
fantástico,
aquilo,
hein?
Né? E aí a gente parece. E aí gera ansiedade, né? Para quem usa Instagram, né, e outras redes sociais, vão ver que sempre há felicidades em torno, né, das imagens, né? E é um mundo perfeito, um mundo. Só que é só aquele segundo da fotografia, né? Então, para ocorrer aquilo, para a pessoa vivenciar aquilo, pode ocasionar angústias. E no adolescente, principalmente, porque acaba vendo o processo de se integrar na sociedade. É um momento que começa a se separar dos seus pais. E aí vai começar a buscar os seus amigos. E aí seus amigos estão postando diversas questões ali no Instagram, que parece que eles vivenciam aquilo a todo momento, mas foi aquele único momento. E aí o adolescente, que às vezes não consegue participar daquele momento, acaba se sentindo excluído, acaba se sentindo incapaz, e aí vai gerar alguns transtornos, entre eles a ansiedade, né? Porque a ansiedade, além de ter os sentimentos, né, de preocupação com o que vai ocorrer, ela acaba ocasionando, principalmente em crianças e adolescentes, sintomas físicos, né? Que é desde dor de barriga, dor de cabeça, ânsia de vômito. Algumas pessoas têm até ataque cardíaco, né? Não chega a ser um infarto, mas acaba provocando sintomas igual de um ataque cardíaco, que aí é uma denominado síndrome de pânico também, né?
Até nós comentávamos hoje, agora há pouco, né, que nós falávamos aí do Saúde Podcast, do Saúde Bem-Estar Podcast, que um certo nível de estresse, Augusto, ele é até recomendado para a nossa vida, né? É, quando ultrapassa, né, esse nível aceitável, que aí eu acho que cada um tem sua medida, né? Não dá para aqui também entregar uma receita pronta, porque cada um tem seu perfil, né, os seus sentimentos, mas é quando ultrapassa isso que os problemas começam a acontecer, né? E eu acredito que essa era tão cheia de interferências, né, como você acabou de falar, acredito que acelera um pouco esse estresse mais exagerado, que tem atingido inclusive crianças e adolescentes.
E essa saída desse parâmetro, assim, do estresse necessário, da ansiedade necessária, pode ser avaliado no que ela está interferindo, né? Se ela está interferindo nas questões sociais da criança, se ela está interferindo nas situações pessoal, né, dela não conseguir ter o ânimo, a vontade de fazer as coisas, não conseguir se concentrar.
Há sinais,
isso, né? Ou se também na escola, né, ela acaba também provocando esses sinais de não querer permanecer na escola, ter dor de estômago, né, dores de cabeça, tontura, dificuldade até mesmo para dormir, né? Então são sintomas que daí sim já ultrapassou o limite do necessário, da auto preservação, aí já para uma fase mais complicada, que aí é necessário muitas vezes um acompanhamento psicoterapêutico, dependendo do grau da situação, né? É a necessidade também de uma avaliação com médico, psiquiatra, para ver se pode entrar com uma medicação. A medicação sozinha, ela não, isso tanto para a criança quanto para o adulto, ela não cura nossa situação de ansiedade ou uma depressão, né? Ela vai ser um paliativo, né? Ela vai ajudar a diminuir os sintomas para que a pessoa possa daí trabalhar com as suas questões que acabam trazendo a ansiedade e a depressão, né? A ansiedade, ela também vem se formando desde a nossa infância, né? Embora ela acaba sendo aí pelos 10 anos, mais ou menos, que ela transborda mais, né? Mas tem relatos, assim, estudos que crianças desde os 6 anos já apresentam ansiedade. Até recentemente teve um filme, né, que demonstrou os sentimentos que vão surgindo, né? A principal emoção que surgiu ali e que virou uma discussão mundial foi a ansiedade, né, dessa menina que ela estava vivendo.
Um sentimento novo,
né, que foi surgindo, que é, Deus, o que o outro vai olhar para mim, de que forma que estão me percebendo, eu vou conseguir vencer aquilo, né? No filme, por exemplo, ela tinha um jogo e ela pensou mil hipóteses do jogo, do que poderia dar de errado.
A pressa, né?
A pressa.
Muita pressa também de alcançar resultados.
Isso, e aí eu vou dar spoilers, assim, do filme, né? Mas no próprio filme eles conseguiram mostrar o balanço que precisa ter essas emoções, né? Que não foi excluída a ansiedade, né? Mas ela foi controlada e organizada de uma forma com que ela fizesse parte da estrutura do ser humano.
Como foi a tristeza na primeira versão do filme,
isso,
né?
Como foi a tristeza na primeira versão do filme, porque nós somos seres que sentimos, né? Nós não podemos também deixar nossos sentimentos embotados nem pela medicação e nem por outros processos, né? A gente precisa viver, né? E viver é ter momentos de estresse, de ansiedade, mas nada que atrapalhe o nosso dia a dia e a nossa vida.
Não é anestesiar, né?
Exato. É até interessante que a Camila conversou com o Cristiano Noskoski e me chamou a atenção dentro do podcast Nossa Saúde e Bem-Estar, que o pessoal pode conferir, tá disponível no YouTube e no Facebook, falando sobre problemas do coração. Você até mencionou exatamente sobre o estresse e a ansiedade, de que hoje as pessoas, elas não querem saber de mudança de hábitos, me parece. Elas querem saber qual medicamento surte efeito, qual medicamento eu posso usar. Então, ansiedade nas crianças, nos jovens, alguma forma que a gente pode trabalhar lúdica ou dando dicas para que elas possam combater, mitigar esses efeitos, porque eliminar a ansiedade é algo que não é interessante, como você destacou. É preciso ter, até para esses riscos da vida, e a gente é um ser que sente emoções, como você disse. Mas como é que a gente pode trabalhar ela sem fazer uso de medicamentos?
A psicoterapia, ela não faz uso de medicamentos, né? O medicamento, ele vem através de um psiquiatra, né? Daí ela vai ser aliada para aliviar o sintoma. Algo que a gente diz, eu uso assim como também de exemplificação, é que nem conta de luz, né? A gente pode eliminar ali, ficar mais tranquilo que ela vai vir, mas ela vai vir, né? As contas vão chegar. A gente vai ter que dar conta dos sentimentos e das coisas que vão acontecendo na nossa vida. O remédio não vai fazer isso parar. Vai ajudar a gente a olhar de uma outra forma para poder trabalhar com aquelas questões. Mas vai chegar um momento que o remédio também vai se acostumando no organismo e outros problemas vão surgindo. E aí, se tu não trabalha com a forma com que tu vê o mundo, por exemplo, ele não vai te ajudar por muito tempo. Daí tu tem que usar outra medicação, né? E assim vai buscando mais. Mas ela é necessária. A gente não pode excluir, principalmente quando há uma situação de risco de vida, né, para si e para o outro. E uma dica assim para trabalhar com crianças e adolescentes em relação à ansiedade é deixar com que elas se expressem, né? Falem por que elas estão chorando, não tentar podar, né? Não deixar com que elas não falem é mais complicado, né? Então, às vezes os pais ficam ansiosos também e acabam tendo essa dificuldade de lidar com suas crianças e seus adolescentes. Tem técnicas de respiração também que pode ser feito junto, em espaços que há grupo de crianças, falar sobre essas situações de ansiedade, falar sobre os medos. A gente vivencia, porque a ansiedade ela vem se constituindo desde a nossa infância e são constituídas através de alguns fatores que são desde situações de traumas, né, de dificuldades que enfrentaram. E esses traumas não quer dizer que foi o pai ou a mãe que provocou somente, né? Tem os traumas sociais, tem agora, recentemente, vocês estavam falando também sobre as enchentes, uhum, né? Que acabam provocando também ansiedades e que são ansiedades reais, né? Então, só tem que cuidar se essa ansiedade ela não é uma fantasia, né? Ou é um estresse pós-traumático. Pois aí é, tem que se trabalhar para.
Mas há evidências, né? Esses dias também eu ouvi um podcast aqui, até recuperei aqui na minha lista de reprodução, e diz o seguinte, é um podcast que geralmente eu escuto pela manhã, que é o assunto, e diz o seguinte, um levantamento realizado pela Fiocruz Bahia acende um grande alerta a respeito de saúde mental de jovens no Brasil. Entre os anos de 2011 e 2022, a taxa de suicídios, nós estamos falando de jovens, né, de crianças e adolescentes, cresceu mais na faixa etária de 10 a 24 anos que a média da população em geral. Então, acende mesmo um alerta, né?
Nós estamos ainda agora em setembro também. Setembro...
Os próprios números que, uhum, o Bruno trouxe no início, né? As próprias informações que foram apresentadas aí no início, que infelizmente acabam, por vezes, chegando a níveis bem extremos, né?
É por isso que os pais, né, os responsáveis, né, os avós, até a própria escola, ou colegas, às vezes de estágios também, né, e de faculdade, estejam atentos ao seu colega, né? Se ele mudar o comportamento, se a pessoa ficar mais retraída, muitas pessoas conseguem disfarçar bem os sintomas, né? Às vezes ela, uhum, não quer dizer que o ansioso é aquele que está sempre acelerado. Às vezes a ansiedade está dentro dela mesma, né, da pessoa, mas não está demonstrando, né, de forma física, né, de querer falar rápido ou de... e nem verbaliza que está com ansiedade, mas fica aquele pensamento acelerado, preocupado com o que vai acontecer, né? E aí acaba não dando conta disso.
E aí gera ainda tentando disfarçar, uhum, por vezes, né?
E aí gera um sofrimento muito grande que aí acaba levando algumas situações de não dar conta, né? E aí pode sim levar às questões do suicídio. É algo muito delicado, né? E precisamos sim olhar para essas questões, né? Eu acho que a psicologia tem ampliado seus profissionais, né? Existem até mudanças na legislação de inserção de psicólogos nas escolas também, que acabam então atingindo um público maior.
Fundamental, né?
Isso para poder trabalhar com a saúde mental, né, das crianças e dos adolescentes, até porque se os pais são ansiosos, é 3,5% de mais chance de uma criança ser 3,5 vezes de uma criança ser ansiosa, né, porque acaba vendo o comportamento dos pais e ali vai no ritmo também de sempre estar acreditando que vai vir algo catastrófico,
reproduzindo,
né?
Reproduzindo, né, mesmos comportamentos.
Tá pensando aqui também, enquanto você falava algumas dicas, o quão é importante também a limitação. Você falou antes do excesso à exposição de telas que as crianças, que os jovens estão tendo de maneira geral hoje. O quanto é importante também apresentar limites a essas crianças. Porque você disse, é uma coisa do pai, né? Ele não quer ver o filho sofrer. Mas o sofrimento, deixar ele se expressar, como você disse, é importante.
E isso é importante. Eu não lembro, Bruno, onde foi que eu escutei, mas achei bem exemplificado a forma com que foi trabalhada a situação do limite. Por exemplo, se nós estamos num oceano, né, no meio do mar, no oceano, a gente só vai ver água para todos os lados e a gente não vê onde se agarrar, né? Porque a gente está tudo muito distante, às vezes a gente nem vê o horizonte, né? E numa piscina a gente se sente mais tranquilo porque a gente vê as bordas dela, né? Então aí dá para se pensar um pouquinho a importância do limite para criança e adolescente, porque se ela não tem esses limites, né? Que nem uma piscina que tem a borda, que tem onde tu se agarrar, que não vai ultrapassar, não vai se perder, ela consegue lidar melhor com seus sentimentos, né? Então o limite para todas as esferas ele é importante, né? E já no oceano não tem onde se agarrar, não tem onde buscar recursos, né? E acaba se sentindo no vazio, né? E desamparada.
Augusto, é sempre muito bom conversar contigo, mesmo, né, sobre assuntos mais delicados, e que por isso mesmo a gente busca aí, que nem nós falamos no início, profissionais que tenham condições também de tratar de temas como esse, né, mais capciosos, né, mais que exigem uma grande responsabilidade, cautela, para que nós possamos levar uma informação correta à população. E buscando também referências, né? O próprio CRES acaba sendo uma referência para muitos desses casos, né?
Sim, porque a gente trabalha com situações que acabam tendo violações de direito, que acabam com situações de violência, que acabam gerando um estresse pós-traumático, né? Tanto na família quanto na criança, né? Então a gente consegue também trabalhar e dar alguns direcionamentos, né? Uma orientação dos pais serem pais nesses momentos, não tentarem ser especialista, deixar as coisas de especialista para especialista, então buscar apoio, né? Os pais serem colaborativos, amorosos, acolhedores, né? E os limites, né? Que é importante também colocá-los.
Legal, brigadão.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Obrigada mesmo.